A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone, segunda-feira, 12 de fevereiro. Hoje, lá fora, 6 graus centígrados, estamos com chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O secretário de Estado americano considerou ser demasiado cedo para se falar de um processo diplomático com a Coreia do Norte. Na África do Sul, aguarda-se a todo momento uma decisão do ANC sobre a demissão de Jacob Zuma. À nossa frente, como sempre, hora e meia de programação e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. O MPLA apresentou planos políticos, questão da presidência do partido não foi mencionada.
E se isso não se resolver o mais rápido possível, pode criar dentro do próprio partido alguns desentendimentos. Eles saberão gerir, mas mesmo assim poderá gerir alguns problemas.
Primeiro foram acusados de tentar matar o vice-presidente, agora de estarem a preparar um assalto. O advogado dos cinco diz que isso é mentira.
Olha a residência que eles acabam de roubar. Se dentro do próprio condomínio havia o senhor chamado Manuel, quem com eles interagiam e indicou a casa número 33.
Vamos também falar de outras questões de Angola. Vamos falar da doença, da tuberculose na Uila. Vamos também falar da greve da Procuradoria-Geral. O governo agora leva o sindicato a tribunal. E vamos também falar de Cabinda. A entrada do padre Casimiro Congo para o governo está a provocar alguma controvérsia. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos ver o que se passa pelo mundo. Um correspondente presidencial da emissora estatal sul-africana SABC informou na segunda-feira que Jacob Zuma concordou em se demitir como chefe de Estado, citando fontes, embora o porta-voz de Zuma tenha dito que não passava de uma notícia falsa. O jornalista citou fontes da presidência, mas não forneceu mais detalhes. Frente à pressão de vários setores, o partido no poder, o ANC, poderá pedir a Zuma que se afaste voluntariamente do poder, avançando depois com eleições antecipadas, ou caso o recuse a fazer, poderá propor uma moção de censura no Parlamento. O Comitê Nacional Executivo do ANC estava reunido para discutir esta questão. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, considerou hoje ser demasiado cedo para se falar de um processo diplomático com a Coreia do Norte. Ao falar à imprensa no Egito, Tillerson fez este comentário em relação à afirmação do vice-presidente Mike Pence, que ontem, em conversa com o Washington Post, admitiu que os Estados Unidos, a Coreia do Sul, acertaram os termos de um engajamento diplomático maior com os norte-coreanos. O chefe da diplomacia americana reiterou que Washington tem vindo a dizer que cabe a Pyongyang decidir se está disposta a negociar e que sabe quais as condições necessárias para tal. Tillerson reuniu-se hoje com o seu homólogo egípcio, a quem expressou o contínuo apoio dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo e, em especial, contra o grupo Estado Islâmico. Numa conferência de imprensa conjunta, no final da reunião no Cairo, Tillerson assegurou que os Estados Unidos estão ao lado do Egito na luta antiterrorista, tanto naquele país como em todo o Médio Oriente, para alcançar a estabilidade na zona. A antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, é a quinta vencedora do Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana, anunciou hoje a Fundação Ibrahim. O presidente do Comitê do Prémio, Salim Ahmed Salim, justificou a decisão, afirmando que Ellen Johnson Sirleaf assumiu o comando da Libéria após o país ter sido completamente destruído pela Guerra Civil e conduziu um processo de reconciliação concentrado na construção da unidade nacional e de fortes instituições democráticas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O partido no poder, o MPLA, apresentou os seus planos para o futuro imediato em Malanje, mas algo ficou sem mencionar. O futuro de José Eduardo Santos, que se mantém na presidência do partido, o que está a provocar alguma controvérsia, se não mesmo divisões. Isaías Soares.
O secretário-geral do Partido dos Camaradas, António Paulo Kassoma, falou em Malanje desde a necessidade do balanço do desempenho do MPLA nas últimas eleições gerais à preparação das autarquias. A retirada de José Eduardo dos Santos da vida política, consequentemente do topo da organização, não foi mencionada no discurso de Kassoma, que reforçou a estratégia política para a satisfação das promessas eleitorais.
Não podemos esquecer que o MPLA tem a elevada responsabilidade de criar todas as condições para garantir o cumprimento das promessas eleitorais que fez durante a campanha. É inevitável.
A permanência de José Eduardo dos Santos na liderança do MPLA, segundo vozes independentes em Malanje, pode aumentar a instabilidade entre o poder executivo e o poder político. O cidadão Israel da Silva sugere que é tempo do partido governante solucionar a questão atempadamente, evitando gerir conflitos internos no futuro.
E para bem, quer da imagem do próprio ex-presidente da República, José Eduardo de Santos, quer para o bem da estabilidade do partido em si, é necessário que discutam bem internamente e encontrem uma saída, porque se isso não se resolver o mais rápido possível, pode criar dentro do próprio partido alguns desentendimentos. Eles saberão gerir, mas mesmo assim poderá gerir alguns problemas que não vai contribuir para o bem da nação.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A Procuradoria-Geral da República apresentou queixa junto do Tribunal de Trabalho contra o Sindicato dos Trabalhadores do Ramo por causa da greve, entretanto suspensa, na passada sexta-feira. O sindicato diz que a ação é extemporânea, já que os trabalhadores regressaram ao trabalho hoje. Venâncio Rodrigues.
A ação da Procuradoria-Geral da República junto da Justiça foi justificada com o argumento reiterado de que a greve, entretanto suspensa na passada sexta-feira, não obedeceu os pressupostos legais. Em declarações à Voz da América, Lourenço Domingos, presidente da mesa da Assembleia do Sindicato, disse
certo, ela já foi suspensa, já não faz sentido a presidência cautelar. Já tínhamos suspendido a greve, inclusive já escrevemos para as entidades, tanto a presidência da Procuradoria da República, a Comissão Social, escrevemos aos órgãos do Estado, a comunicar que a greve, já fizemos intenção própria, iniciativa própria.
O sindicalista diz também que, tratando-se de funcionários do Estado, não é o Tribunal de Trabalho que a Procuradoria-Geral da República devia dirigir a queixa, mas sim ao Tribunal Administrativo. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça Administrativa da PGR diz ter aceito a garantia dada pelo Procurador-Geral Adjunto Motalis, que anunciou estar à procura de uma solução junto do Governo para as reivindicações dos trabalhadores. A greve, que teve 98% da adesão, pode voltar no mês de abril, caso a entidade patronal não resolva as reivindicações dos mais de 1.850 funcionários em todo o país que exigem melhores condições de trabalho, segundo assegurou o sindicalista. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Conforme nós noticiámos na semana passada, 5 homens foram presos perto da residência do vice-presidente, acusados de estarem a preparar o seu assassinato. Mas agora, os serviços de investigação criminal dizem que os 5 detidos, perto do condomínio Jardim das Rosas, estavam a preparar um assalto e não o assassinato do número 2 do Estado angolano, Coco Mukuta.
Uma fonte dos serviços de investigação criminal em Luanda, SIC, confirmou à Voz da América que os 5 indivíduos detidos na semana passada, próximo à residência do vice-presidente da República, Bornito de Sousa, no condomínio Jardim de Rosas, estão a ser acusados de planearem um assalto a uma residência naquele condomínio e não a tentativa de assassinar o vice-presidente da República, Bornito de Sousa, como denunciaram os familiares e os advogados. Entretanto, a Voz da América contactou Mateus Rodrigues, porta-voz do Ministério do Interior em Luanda. O mesmo negou prestar qualquer declaração sobre o assunto. Igualmente, negou falar sobre o assunto o diretor provincial de Luanda, do SIC, Amário Neto. Sebastião Assurraia, advogado da defesa dos 5 detidos, diz ter acesso ao processo e que consta como acusação a tentativa de assassinato ao vice-presidente Bornito de Sousa.
E
qual é a acusação, então?
A acusação consta, a acusação da participação consta, tentativa de assassinato. Eu tive acesso à participação. Ainda conversei com o procurador que ouviu o jovem. Se era real essa participação que consta da participação, em que mesmo os mesmos assinaram.
Para o causídico, com esta medida, o SIC e a UGP estão a recuar da acusação por terem se apercebido do erro, tendo como base os antigos processos sobre tentativa contra o chefe de Estado.
Olha a residência que eles acabam de roubar. E dentro do próprio condomínio havia o senhor chamado Manuel, quem com eles interagiam e indicou a casa número 33 para que eles chegassem lá. Se roubo é que iria ser efetuado. Se tanto portão de frente e portão de trás, há segurança. Aquele é um condomínio onde residem muitas figuras do poder do Xalangorão, a segurança é apertada. Qual é a residência que iriam roubar? Iriam assaltar. Isto mostra claramente que tanto o SIC quanto as pessoas, os fomentadores desta acusação, estão a recuar na posição. Quer dizer, eles tentaram criar um fato novo.
Da capital angolana, para Voz da América, Coque Mucuta.
E agora vamos até Cabinda. Conforme nós noticiámos, o padre Casimiro Congo, um conhecido ativista dos direitos humanos naquele enclave, decidiu aderir ao governo provincial de Eugênio Laborinho. A aceitação do padre Congo para dirigir o Departamento de Educação do enclave suscita opiniões diversas entre as associações de defesa de Cabinda. O Manuel José diz-nos que uns acham que o padre Congo vendeu-se ao executivo, outros não acreditam que o padre, ativista cívico, se vergue perante o governo. Manuel.
Alexandre Quangancito, coordenador da Associação Cultural de Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda, acredita que o executivo de Eugênio Laborinho pretende com isso preparar as autarquias, sabendo da popularidade que o padre Congo tem perante o povo de Cabinda, e ao mesmo tempo enfraquecer a luta dos seus seguidores e silenciar os demais. Quangancito adverte que o padre Congo não representa os ativistas nem o povo de Cabinda.
A luta continua. O direito dos Cabinda não termina no Padre Congo, mas é um direito de todo o povo. Tem outros membros da sociedade civil, como a nossa associação também, o Desenvolvimento da Cultura de Humanos, está para lutar a liberdade, a paz e o direito de atenção do povo de Cabinda. Por isso, o Padre Congo não é o fim da luta dos Cabinda, nem tampouco o princípio da luta dos Cabinda. E ele não representa a sociedade civil de Cabinda. É um dos membros da sociedade civil de Cabinda.
Outro ativista de outra associação, Simão Luemba, diz que o padre Congo, como individualidade, tem o direito de entrar ou não no governo. Respeita-se. Contudo, Luemba pensa que a sua inclusão no executivo de Cabinda não aquece nem arrefece a luta pelos direitos dos ativistas de Cabinda.
O convite que lhe foi formulado não vai afetar nem um pouco a sociedade civil Cabinda no seu todo. Quanto ele é uma individualidade, é livre de aceitar ou não aceitar. Como muitos que abandonaram, muitos que desistiram, mas muitos também estamos a continuar.
Alex Fernandes, da Associação Moenge Luzolo de Cabinda, pensa diferente e diz não acreditar que o padre Congo se venda ao executivo.
Isso foi o padre Congo que até um dos que começaram a dizer que as pessoas deveriam entrar nos partidos políticos angolanos. Hoje as pessoas encaram isso com a normalidade, mas quando eles começaram a lançar a ideia, as pessoas eram reticentes, mas hoje acham-se que é uma coisa normal. A mesma coisa, essa abertura que ele aceita colaborar com o governo, numa primeira instância as pessoas vão criticando, mas ao longo do caminho talvez virão a lhe dar razão.
Padre Casimir Congo prefere não se pronunciar ainda publicamente sobre esta sua entrada no executivo de Eugênio Laborinho, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Vamos agora para a Uila para falar de saúde e de uns casos que são preocupantes. Alguns números assustadores de casos de tuberculose nessa província estão com efeito a preocupar as autoridades sanitárias locais, conforme nos diz agora o Teodoro Albano.
Só no passado mês de janeiro do corrente ano, 241 novos casos de tuberculose foram diagnosticados no Hospital Sanatório do Lubango, de um universo de mais de 850 consultas sintomático-respiratórias realizadas. No período, restam-se ainda 35 óbitos, situação que leva o diretor clínico da unidade hospitalar, Lourenço Cotelo, a concluir que a doença é ainda uma urgência para a saúde pública na província de Alvila.
Desses óbitos, temos a tuberculose pulmonar e associado ao VIH-Sida. Portanto, conseguimos avaliar que a maior parte de doentes que morrem são as que morrem menos de 24 horas, ressalvando a necessidade da gravidade que eles trazem, porque ficam mais tempo nas suas casas, se calhar tarda o modelo de diagnóstico precoce e chegam na nossa unidade de estadio lastimável, que faz com que eles aumentem quase com... São 17 doentes que morreram menos de 24 horas.
A taxa de abandono ao tratamento é o outro problema, situação que leva muitos deles a regressar ao dispensário já em estado terminal. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América, a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos falar da cena política moçambicana, das eleições municipais de Nampula. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a rádio Pidjigiti, a rádio Capital FM. Mais tarde vamos ter outras duas rádios em sintonia connosco. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica, uma informação, ou uma foto, ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora para o Kwanza Sul, onde as comunidades de Kassamba e Banza, no município de Quilenda, têm a partir do fim de semana água potável. Isto com o apoio de Israel. O Fernando Caetano foi àquele município.
As populações das duas localidades consumiam antes água retirada das cacimbas, que provocava no seu seio várias doenças, com destaque para diarreias agudas e sarna, como nos conta o Soba Manuel da Kassamba.
Tirava nas cacimbas, sim, muito distante, era difícil, sim. Quando aparecia seca, secava todo, e a água também aparecia assim com diarreia e outras doenças de água, sim.
Como principais beneficiárias, as mulheres agradeceram o gesto e solicitaram mais do governo.
Pedimos a Vossa Excelência que nos vedasse a barragem em volta e também pedimos que nos canalizasse uma tubagem de água a uma nascente próximo do bairro para beber.
A administradora do município da Quilenda, Maria Monteiro, considerou de suma importância a entrada em funcionamento do sistema de água, pois, segundo disse, as comunidades debatem-se com sérios problemas quanto à questão de consumo de água potável.
A população da Quilenda vive problemas muito sérios de água, só que pronto, temos outras localidades que nós devíamos atingir. Vamos programar e pedir a quem de direito para ver se continuamos então a construir essas pequenos sistemas de água junto da população, porque temos muitos bairros que ainda não atingimos. O que se fez é pouco e temos que fazer muito mais.
E o diretor provincial de Energia e Águas do Kwanza Sul, Eusébio Caquinda, disse que com a inauguração dos dois sistemas faz-se o fecho do pacote que tem um financiamento do governo israelita, conhecidos por projeto Mitrelli. Caquinda disse igualmente que, independentemente destes, ainda existem 32 projetos paralisados no âmbito do programa Água para Todos. O valor do projeto da Caçamba e Banza Quilenda orçou em 34 milhões de kwanzas. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página esportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos de Inverno a decorrerem na Coreia do Sul. Vamos ver a contagem de medalhas e, como sempre em todos os Jogos Olímpicos, o debate é: o que é que vale mais, o número de medalhas de ouro ou o número total de medalhas? Isto porque, se formos pelo ouro, quem comanda é a Alemanha. Tem 4 de ouro, 1 de bronze, portanto um total de 5. Holanda e Estados Unidos têm 2 medalhas de ouro. A Holanda tem também 2 de prata e 1 de bronze, para um total de 5. E Estados Unidos, 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, para um total de 4 medalhas. Mas se formos à contagem total de medalhas, quem comanda é a Noruega, com 8. Mas só 1 de ouro, 4 de prata, 3 de bronze. Canadá tem 6 medalhas, sendo 1 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Na classificação também há algo fora de vulgar. Atletas que não têm país dão pelo nome de atletas olímpicos da Rússia. Isto é, não representam oficialmente a Rússia, que está proibida de participar devido ao escândalo de doping. Mas pelo que ouvimos na delegação de atletas olímpicos da Rússia, há grande patriotismo e entusiasmo por países que não representam a Rússia, pois os atletas olímpicos da Rússia têm até agora 2 medalhas, uma de prata, uma de ouro. Vamos agora para a Europa, para o futebol, e começamos em Portugal, onde está tudo na mesma, porque os 3 primeiros ganharam. O Benfica foi ao campo do Portimonense ganhar por 3-1, Sporting jogou em casa, suou para bater o Farense por 2-0, 2 golos na segunda parte, o segundo já a terminar o jogo. Porto foi ao campo dos Chaves dar 4 sem resposta. Cabazada! O que é que isto significa? Pois significa que Porto comanda com mais 2 pontos que o Sporting e o Benfica e tem menos um jogo. Porto, na quarta-feira, recebe o Liverpool para a Liga dos Campeões da Europa. É, este vai ser bom. Mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que para o jogo de ontem com os Chaves, pôs a sua melhor equipa em campo.
Eu não trabalho nem preparo a equipa a pensar naquilo que dizem. E muito menos a pensar em 2 jogos depois, ou no segundo jogo e não no próximo. Eu preparei este jogo metendo os 11 que eu pensava que eram os melhores para ganhar este jogo, e não a pensar no Liverpool, porque senão arriscaria a não ganhar este nem o de quarta-feira.
Sérgio Conceição, do Porto. Na vizinha Espanha, Barcelona começa a dar sinais de estar em queda de forma. Segundo empate consecutivo, desta vez frente ao Getafe, 0 golos, depois do empate frente ao Espanhol a 1 golo. Barcelona, talvez a assinalar cansaço, uma equipa sem muita imaginação, muito previsível. Talvez devido ao facto de estar a disputar muitos jogos para todas as competições em que está envolvido. Atlético Madrid ganhou a Málaga por 1-0, o que significa que o campeonato está mais aberto, mais competitivo. Barcelona continua no topo, com 7 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, 16 sobre o Valência, 17 sobre o Real Madrid, que, contudo, tem menos um jogo. Depois de uns meses de desastre, Real Madrid começa a encarrilhar na melhor altura. No sábado deu 5-2 ao Real Sociedade, com 3 golos de Ronaldo. Bom resultado para animar a equipa para o sensacional jogo desta semana para a Liga dos Campeões. Real Madrid recebe o Paris Saint-Germain do Neymar. Continuamos com o futebol europeu. Em Inglaterra, o campeão Chelsea joga hoje com o West Bromwich. Chelsea não tem estado bem. Esta é uma oportunidade para passar ao quarto lugar, ultrapassando o Tottenham, e ficar a 1 ponto do terceiro, o Liverpool, e a 3 pontos do segundo, o Manchester United, que perdeu no fim de semana com o Newcastle por 1-0. Manchester City, esse continua imparável. Deu cabazada. 5-1 ao Leicester. Tem agora 16 pontos de vantagem sobre o United, que está em segundo. Ninguém apanha os homens de Pepe Guardiola. Na Alemanha, uma situação quase idêntica. Bayern de Munique, no topo, tem 18 pontos de vantagem sobre o segundo, o Leipzig. e 19 sobre o terceiro, o Borussia Dortmund. Em Itália, aí está tudo muito mais renhido. Nápoles bateu o Lazio 4-1 e o Ventus foi ao campo do Fiorentina ganhar por 2-0. Nápoles está no topo, mas só tem um pontito de vantagem sobre o Juventus. Basquetebol americano. Ontem um grande jogo em Boston entre os vice-campeões e o Boston, que até ontem comandava a Conferência Leste. Cleveland foi a Boston ganhar e ganhar bem, 121-99. Toronto aproveitou-se, foi a Charlotte ganhar, 123-103. Está agora no topo da Conferência Leste, seguido do Boston e do Cleveland. Houston Rockets jogou em casa, bateu o Dallas, 104-97. Mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás dos campeões, o Golden State, que ontem não jogou. Vamos agora para a Guiné-Bissau, em tempo de turbulência política. Analistas ouvidos pelo nosso correspondente Lassana Kassamá dão eco à ideia que a demissão de Artur Silva, nomeado na semana passada apenas para primeiro-ministro pelo presidente José Mário Vaz, é a única saída para a estabilização do país.
Para o sociólogo e professor universitário Diamantino Lopes, o pedido de demissão vindo do chefe do governo, Artur Silva, seria uma retirada inteligente.
Parece-lhe agora uma retirada inteligente. Ele já fez a sua parte, seja na classe crescente como também na classe política. O conceito soldado aplica-se na mesma perspectiva. O soldado tem apenas que respeitar, cumprir a solicitação vinda do superior. Então, ele foi solicitado no momento que entende que o país necessita concurso de todos os seus atores e ele participa nessa perspectiva com o intuito de encontrar uma solução à crise política vigente no país. Acontece que não foi o caso. Agora, resta-lhe uma retirada inteligente.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre as últimas da crise da Guiné-Bissau. Vamos também falar de Moçambique nessa segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Mas agora vamos falar de uma figura brasileira da música, uma figura bem conhecida e que hoje faz 80 anos de idade, é verdade. Martinho da Vila, 80 anos de idade, mas ainda mexe. E ele diz, canta, canta, minha gente.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Canta o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de pé, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem tirando ao freio, o coco mais de baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta bonito.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta lá em cima do muro, samba no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba encopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta bonito.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.
Vem tristeza, vem tristeza.
Que a vida vai melhorar, a vida vai melhorar,
mas a vida vai melhorar,
que a vida vai melhorar.
Pois Martinho é bom de cantar, a vida vai melhorar,
mas é claro que vai melhorar,
a vida vai melhorar.
Que pior não pode ficar,
com certeza vai melhorar,
mas a vida só vai melhorar.
Vai melhorar.
É que é quando um faz quem ganha.
vai melhorar.
Aí eu vou me virar.
Boa tarde, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 12 de fevereiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Em Angola, 18 horas e 30. Em Moçambique, 19 horas e 30 minutos. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Na África do Sul, o correspondente presidencial da SABC reporta que Jacob Zuma aceitou renunciar. Ainda é cedo para falar de processo diplomático com a Coreia do Norte, diz o secretário de Estado Rex Tillerson. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, com a nova Rádio Paz em Climane e com a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sincha Oku em Gabu. Na capital Bissau, com a Pidjigiti e a capital FM, isto na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão de rádio na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Com a referência voaportugues, pode ter acesso à informação que a Voz da América produz em texto, vídeo e áudio no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Wagner Robert. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita para as notícias, começando pela África do Sul.
É verdade, um correspondente presidencial da emissora estatal SABC da África do Sul, portanto, informou que Jacob Zuma concordou em se demitir como chefe de Estado. O correspondente citou fontes do partido, embora o porta-voz de Zuma tenha dito que isso era uma notícia falsa. O jornalista citou fontes da presidência, mas não deu outros pormenores. Frente à pressão de vários setores, o partido está reunido hoje para decidir o futuro de Jacob Zuma e poderá pedir a Zuma que se afaste voluntariamente do poder, avançando o ANC com eleições antecipadas, ou, caso ele se recuse a fazer, poderá propor uma moção de censura no Parlamento.
O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson considerou hoje ser demasiado cedo para se falar de um processo diplomático com a Coreia do Norte. Ao falar à imprensa no Egito, Tillerson fez este comentário em relação à afirmação do vice-presidente Mike Pence, que ontem, em conversa com o Washington Post, admitiu que os Estados Unidos e a Coreia do Sul acertaram os termos de um engajamento diplomático maior com os norte-coreanos. O chefe da diplomacia norte-americana reiterou que Washington tem vindo a dizer que cabe a Pyongyang decidir se está disposta a negociar e que sabe as condições necessárias para tal.
Rex Tillerson, entretanto, no Egito, reuniu-se com o seu homólogo, a quem expressou o contínuo apoio dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo e, em especial, contra o grupo Estado Islâmico. Numa conferência de imprensa, no final da reunião no Cairo, Tillerson assegurou que os Estados Unidos estão ao lado do Egito na luta contra o terrorismo, tanto naquele país como em todo o Médio Oriente, para se alcançar a estabilidade na zona. No Kuwait, onde se vai deslocar, Tillerson vai assistir à Conferência Internacional de Doadores para a Reconstrução do Iraque e vai participar numa reunião de ministros da Coligação Internacional contra o Estado Islâmico. A viagem do secretário de Estado americano ao Médio Oriente inclui também visitas à Jordânia, Líbano e Turquia.
A antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, é a quinta vencedora em 10 anos do prémio Mo Ibrahim para a excelência na liderança africana, anunciou hoje a Fundação Mo Ibrahim. O presidente do comitê do prémio, Salim Ahmed Salim, justificou a decisão ao dizer que Ellen Johnson Sirleaf assumiu o comando da Libéria após o país ter sido completamente destruído pela guerra civil e conduziu um processo de reconciliação concentrado na construção da unidade nacional e de fortes instituições democráticas. Ellen Johnson Sirleaf foi presidente entre 2006 e 2017 e protagonizou a primeira transferência de poder pacífica no país em 70 anos, ao entregar à presidência ao antigo jogador de futebol George Weah, vencedor das eleições.
A vice-diretora da organização não-governamental britânica, Penny Lawrence, pediu a demissão hoje após a revelação de escândalos que envolvem a contratação de prostitutas por membros da instituição durante uma missão humanitária no Haiti. O jornal Times revelou que durante o trabalho da Oxfam, depois do terremoto de 2010, grupos de jovens prostitutas foram convidadas a casas e hospedagens pagas pela instituição para festas sexuais. O Times afirmou que o diretor da Oxfam no Haiti, Roland Van Overmeyren, renunciou sem que houvesse nenhuma ação disciplinar, apesar de supostamente ter admitido que contratou as prostitutas. O governo britânico anunciou que vai rever todo o trabalho conjunto com a Oxfam e poderá cancelar o financiamento destinado à organização.
Próximos cerca de 30 minutos, iremos falar da política em Moçambique, concretamente das eleições em Nampula. Falaremos também da turbulência política na Guiné-Bissau e de uma polémica em torno de um processo de procura de empresas para a exploração de transporte marítimo de carga e passageiros, isto em Cabo Verde. Falaremos também da política americana e da situação política da África do Sul, marcada hoje por um anúncio por um jornalista da decisão de Jacob Zuma de abandonar o posto. Mas, para já, quando são 12 horas e 36 minutos, vamos a Moçambique. Estão a ser levantadas questões sobre o acordo de descentralização anunciado semana passada pelo presidente Filipe Nyusi, que pretende acabar com a eleição direta dos presidentes de municípios, escreve o Centro de Integridade Pública, CIP, em Maputo. Na semana passada, o presidente Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso Lhakama, acordaram que as províncias, os distritos e os municípios teriam a mesma estrutura, com assembleias diretamente eleitas a escolher os titulares. Na sua declaração, o presidente Nyusi disse que a efetivação deste acordo requer uma revisão pontual da Constituição a ser aprovada pela Assembleia da República. Entretanto, os juristas contestam, alegando que a Constituição estabelece que o órgão executivo da autarquia é dirigido por um presidente eleito por sufrágio universal, direto, igual, secreto, pessoal e periódico dos eleitores residentes na respectiva circunscrição territorial. Estabelece ainda que a alteração de artigos em relação ao sufrágio universal, direto, secreto, pessoal e periódico destes membros é do poder local, deve ser sujeito a um referendo. Quer isto dizer, na interpretação do Centro de Integridade Pública, que acabar com a eleição direta dos presidentes de municípios requer referendo e não um simples voto do Parlamento. Entretanto, ainda de acordo com o CIP, Moçambique nunca teve um referendo nacional. Não existe sequer uma lei de referendo e, em termos práticos, o referendo teria lugar ao mesmo tempo que as eleições gerais em 2019. E nisto surge um outro problema adicional. É que a Constituição estabelece que o referendo só é considerado válido e vinculativo se votarem mais de metade de eleitores inscritos no recenseamento, mas a participação eleitoral em Moçambique, diz o CIP, tem estado abaixo de 50%, pelo menos nos últimos processos. Numa declaração à imprensa moçambicana, Afonso Lhakama disse que não era necessária a realização do referendo. Citando a afirmação dele no jornal O País, disse: "Não vejo aqui a força maior para haver um referendo. Esta é uma questão que a Voz da América voltará a seguir nos próximos dias." Em Nampula, os munícipes aguardam a validação dos resultados pelo Conselho Constitucional para uma nova escolha do presidente da autarquia. Isto numa altura em que a cidade enfrenta, segundo reporta a nossa correspondente Adina Sualehe, problemas de lixo, erosão, ocupação de passeios para o comércio informal e problemas nos transportes públicos daquele município. Adina Sualehe, em Nampula.
O Centro de Integridade Pública, CIP, publicou recentemente um documento no qual diz que o processo pode estar comprometido devido à falta de atualização dos cadernos eleitorais. Adianta também que o Conselho Constitucional poderá rejeitar os resultados da votação intercalar de Nampula devido ao elevado número de pessoas que não votou. A segunda volta da votação, no entanto, terá de acontecer porque nenhum dos candidatos mais votados, Jamis Kololo da Frelimo e Paulo Vahanle da Renamo, obteve os votos suficientes. O jurista Batista Batista Isaac recorda que caso não se realize a segunda volta, mantém-se a internidade. O MDM, que atualmente governa a cidade, está sem esperança de voltar a governar. Isso foi provado na eleição intercalar porque não conseguiu votos necessários. Daí que pode esvaziar os cofres do município, advertiu Isaac. Aquele jurista afirmou que a lei é clara quando prevê a realização da segunda volta e os órgãos competentes deviam, antes de marcar a última votação intercalar, perceber a proximidade do recenseamento da eleição autárquica de 2018. Ele adianta ainda que, caso não seja realizada a segunda volta, os munícipes da cidade de Nampula vão sentir-se enganados.
Se não houver a seguição das eleições, a consequência certo, que será é que os que estão no Conselho Municipal poderão arruinar pela imposta o patrimônio que existe no Conselho Municipal. A gestão do Conselho Municipal, a gestão vai ser uma gestão ruinosa. A primeira situação que nós temos, o MDM já não tem esperança mais para Nampula. É o MDM que está a dirigir. Já se fez teste. Será que eles vão fazer o trabalho como deve ser? Eu acho que não. A solução agora é repetir, ganhar quem pode ganhar, todos os 3, 4 meses vai assegurar, mas vai ter muito trabalho.
Por seu lado, o analista Arlindo Muriua considera que no caso de se cumprir efetivamente a lei, deve haver a segunda volta, mas salienta que não há tempo. Ele defende que o MDM deve continuar como governo interino e preparar-se bem às eleições autárquicas deste ano.
Lei está clara, deve haver eleições intercalares 45 dias depois, mas no nosso caso já é complicado. O recenseamento eleitoral começa em março e com certeza que as eleições intercalares vão decorrer em março, agora quem é que vai votar? Para mim, o governo de Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições, deviam deixar o MDM como está a trabalhar. Tudo ocorreu em outubro.
De salientar que os órgãos eleitorais já estão a formar pessoas para o recenseamento de raiz face às eleições autárquicas de outubro. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalém.
Incerteza política em Nampula, de onde nos reportou a nossa colaboradora Adina Soalehe. Bissau ainda em tempos de turbulência política. Analistas ouvidos pelo nosso correspondente Lassana Kassamá dão eco à ideia de que a demissão de Artur Silva, nomeado na semana passada primeiro-ministro pelo presidente José Mário Vaz, é a única saída para a estabilização do país, depois de todos os signatários do Acordo de Conakry terem recusado o convite para integrar o seu governo.
Para o sociólogo e professor universitário Diamantino Lopes, o pedido de demissão vindo do chefe do governo, Artur Silva, seria uma retirada inteligente.
Parece-lhe agora uma retirada inteligente. Ele já fez a sua parte, seja na classe castrense como também na classe política. O conceito soldado aplica-se na mesma perspectiva. O soldado tem apenas que respeitar, cumprir a solicitação vinda do superior. Então, ele foi solicitado no momento que entende que o país necessita concurso de todos os seus atores e ele participa nessa perspectiva com o intuito de encontrar uma solução à crise política vigente no país. Acontece que não foi o caso. Agora, resta-lhe uma retirada inteligente.
E, em consequência, quem defende que um eventual pedido de demissão de Artur Silva colocaria o presidente Jamaf numa posição algo complicada. Mas, para Diamantino Lopes, esta seria a saída mais desejada pelo chefe de Estado guineense. É que, no entender do analista, tudo o que o presidente da República quis, ao nomear Artur Silva, era para empurrar os seus aliados a aceitarem o acordo de Conakry, ou seja, a nomeação de Augusto Olivaz ao posto de primeiro-ministro.
O conceito de acordo com Conakry pressupõe agora o respeito pelos dois nomes que restam, Augusto Olivaz ou então Aladi Faria. Mas Augusto Olivaz está melhor posicionado neste momento.
E perante o atual bloqueio político, quem também defende o regresso ao acordo de Conakry é o jurista Luís Betti.
O presidente da República terá que ter a coragem de, entretanto, voltar para o acordo de Conakry, nomeando o primeiro-ministro de consenso, neste caso o Olivaz, procurando o consenso de outra parte, que é o PRS dos 15, para aceitarem mais ou menos uma negociação com o presidente da República. Terá que envolver as partes para, entretanto, aceitarem, obviamente. Estamos na beira das eleições e temos de ter um governo que terá a missão de preparar as eleições.
E a dissolução do Parlamento como sendo uma das saídas hipotéticas, na sua perspectiva, está fora de questão?
Já agora não defendo dissolução da Assembleia Nacional Popular, porque justamente, baseando-se na nossa Constituição e o regimento da Assembleia Nacional Popular, já aí o Presidente não tem condições já agora legal de poder dissolver a Assembleia Nacional e poder, entretanto, convocar eleições dentro do prazo de 90 dias.
Analistas guineenses advogam a admissão do novo Primeiro-Ministro e regresso ao acordo de Conakry. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
As condições impostas no concurso internacional para a concessão exclusiva do Serviço Público de Transportes Marítimo de Passageiros e Carga levantam suspeitas de monopólio estrangeiro, isto em Cabo Verde. O vencedor, segundo as regras, deverá adquirir 5 barcos com menos de 15 anos de vida, o que o presidente da Câmara do Comércio de Sontavento, Jorge Spencer Lima, diz não estarem ao alcance dos operadores cabo-verdianos, reporta Eugênio Teixeira.
Aquele responsável reconhece que há constrangimentos nos transportes marítimos que precisam ser resolvidos, mas entende que é possível fazer-se isso com o envolvimento dos operadores nacionais, bastando o governo criar as condições de incentivo e apoio aos mesmos.
Não pode ser. Isto está errado. A continuar a dar exclusividade, continuar a dar monopólios em setores de soberania em Cabo Verde, que é um setor de transporte. A experiência que nós temos, tivemos e que estamos tendo a nível aéreo é uma experiência desastrada. Os objetivos não foram atingidos. Continuamos com a mesma irregularidade. Os preços subiram, não se consegue viajar porque não há lugar nos aviões. Portanto, introduzimos no sistema um elemento de monopólio, mas completamente sem controle, porque nós não estamos sendo capazes de controlar. O órgão regulador que devia controlar não controla. Portanto, é esta que é a nossa realidade. Isto está errado.
A Voz da América contactou o presidente da Associação dos Armadores da Marinha Mercante, mas João Guilherme Delgado disse que neste momento a associação está a reunir mais elementos para depois fazer um pronunciamento público sobre o assunto. Por sua vez, o secretário de Estado da Economia Marítima diz que o governo está empenhado na criação de condições para a melhoria na prestação de serviço público de transportes marítimos de passageiros e cargas interilhas. Paulo Veiga afirma que ninguém está a ser discriminado e desmonta a ideia do monopólio estrangeiro, já que, segundo ele, o concurso é aberto à participação de todos.
Os armadores nacionais têm acesso. O governo irá assinar hoje o contrato com a African Bank, em que vai disponibilizar uma linha de crédito de 500 milhões de euros, do qual os armadores nacionais, apresentando um projeto com bancável, e esse banco poderá financiar um projeto desse tipo. Portanto, aqui não há diferença entre ser nacional ou internacional.
O governante afiança ainda que as atuais companhias não deixarão de operar e explica que o concurso para se encontrar um operador exclusivo refere-se apenas ao serviço público a ser prestado nos transportes marítimos de passageiros e cargas no arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E em Angola, a Procuradoria-Geral da República apresentou uma queixa junto do Tribunal de Trabalho contra o Sindicato dos Trabalhadores do Ramo por causa da greve, entretanto suspensa na semana passada. O sindicato diz que a ação é extemporânea, já que os trabalhadores retomaram sua atividade esta segunda-feira. Reporta Venâncio Rodrigues.
A ação da Procuradoria-Geral da República junto da Justiça foi justificada com o argumento reiterado de que a greve, entretanto suspensa na passada sexta-feira, não obedeceu os pressupostos legais. Em declarações à Voz da América, Lourenço Domingos, presidente da mesa da Assembleia do Sindicato, disse
que ela já foi suspensa, já não faz sentido a presidência cautelar. Já tínhamos suspendido a greve, inclusive já escrevemos para as entidades, né, tanto a presidência da Procuradoria da República, a Comissão Social, escrevemos aos órgãos do Secretário de Estado, a comunicar que a greve já fizemos a intenção própria, a iniciativa própria.
O sindicalista diz também que, tratando-se de funcionários do Estado, não é o Tribunal de Trabalho que a Procuradoria-Geral da República devia dirigir a queixa, mas sim ao Tribunal Administrativo. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça Administrativa da PGR diz ter aceito a garantia dada pelo Procurador-Geral Adjunto Motalis, que anunciou estar à procura de uma solução junto do Governo para as reivindicações dos trabalhadores. A greve, que teve 98% da adesão, pode voltar no mês de abril, caso a entidade patronal não resolva as reivindicações dos mais de 1.850 funcionários em todo o país que exigem melhores condições de trabalho, segundo assegurou o sindicalista. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O Senado americano começa a debater esta semana a reforma da política migratória que ficou de fora do acordo sobre o orçamento do governo na semana passada. São centenas de milhares de jovens indocumentados que correm o risco de deportação. Eles podem vir a ser protegidos no momento, mas alguns legisladores querem aproveitar para restringir a imigração legal, o que pode vir a ter um grande impacto sobre aqueles que pretendem vir para os Estados Unidos. Álvaro Lugero Andrade.
Depois do acordo sobre o orçamento federal para os próximos dois anos, agora o debate é em torno da política migratória. O presidente Donald Trump preparou o cenário para o debate no ano passado, quando acabou com o programa DACA, que concede estatuto legal temporário aos migrantes trazidos ilegalmente para a América quando eram menores. Trump deu ao Congresso até o dia 5 de março para encontrar uma saída.
At that point...
A partir de 5 de março, 1.000 jovens a cada dia, em média, perderão a sua proteção contra a deportação e o seu direito legal de trabalhar na América. Legisladores de ambas as partes dizem que os jovens migrantes merecem uma oportunidade para tentarem um sonho americano. Vejo isso como uma oportunidade para que esses indivíduos que literalmente cresceram no nosso país possam ser participantes ativos, disse o senador republicano James Lankford. Mas o presidente quer mais do que uma correção do DACA. Precisamos de um muro na fronteira. Nós vamos conseguir um muro. Identificamos três prioridades para a criação de um sistema de imigração seguro, moderno e legal. Garantir a segurança da fronteira, acabar com a migração legal em cadeia familiar e eliminar a terrível lotaria de vistos, disse o presidente. Os democratas, por seu lado, sugerem um acordo de menor alcance, com um estatuto legal para beneficiários do DACA, também conhecido por sonhadores, e o reforço das fronteiras. Há uma vontade em ambos os lados e ambas as câmaras para fazer isso. Todos querem ajudar os sonhadores e também reforçar a segurança na fronteira, disse Chuck Schumer, líder da minoria dos democratas no Senado. Legisladores republicanos defendem, no entanto, a proposta integral de Trump, que oferece o caminho para a cidadania a 1.800.000 indocumentados. Mitch McConnell é líder da maioria republicana no Senado. Embora eu obviamente não possa garantir nenhum resultado, e muito menos o apoio da maioria, posso assegurar que o processo será justo para todos os lados. É isso que pretendo fazer, concluiu McConnell. Mitch McConnell prometeu um debate aberto, o que significa que não há limite de tempo, e os senadores podem apresentar todas as propostas que quiserem para o debate. Qualquer proposta que o Senado aprovar deve passar na Câmara dos Deputados antes de ser assinada pelo presidente Donald Trump.
O secretário de Estado, Rex Tillerson, afirmou que quaisquer negociações com a Coreia do Norte sobre programas nucleares e de mísseis balísticos só podem ocorrer se a Coreia do Norte demonstrar que está pronta a manter conversações sérias sobre o assunto. Trabalho de Jeff Casta, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Tillerson fez a declaração no decurso de uma conferência de imprensa com o ministro de Estrangeiros egípcio, após os dois diplomatas terem debatido assuntos de segurança regional, como a Líbia e a Síria, bem como o processo de paz israelo-palestiniano. Os jornalistas aproveitaram a oportunidade para perguntar ao secretário de Estado americano se antevia futuras conversações com os norte-coreanos.
It's too early to judge. As we've said for some time, it's really up to the North Koreans.
Ainda é muito cedo para fazer uma avaliação, afirmou Tillerson. Como temos dito, compete aos norte-coreanos decidir se estão prontos para dialogarem connosco com seriedade. Eles sabem o que se encontra sobre a mesa. Tillerson afirmou que o povo egípcio tem confiança no compromisso dos Estados Unidos de apoio ao Egito na luta contra o terrorismo. A viagem do secretário de Estado a cinco países do Médio Oriente inclui para além do Egito, a Jordânia, a Turquia, o Líbano e o Kuwait. No Kuwait, o secretário Tillerson vai chegar uma delegação a um encontro ministerial dos 74 membros da coligação para derrotar a ISIS. Rex Tillerson vai participar igualmente na Conferência de Reconstrução do Iraque, a primeira do género desde que o Estado Islâmico foi derrotado em Raqqa, na Síria.
A crise política na África do Sul não será resolvida com a saída do controverso presidente Jacob Zuma, diz a coligação de partidos recentemente formada, numa altura em que a liderança do Congresso Nacional Africano reúne para exigir a demissão de Zuma. A coligação disse hoje que tem planos de avançar com um voto de não confiança no Parlamento, o nono do género que Zuma deverá enfrentar. Os anteriores não resultaram porque Zuma teve sempre o apoio do seu partido. Esta coligação, liderada pela Aliança Democrática e pelo Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica, disse que vai exigir a dissolução do Parlamento e a realização de eleições antecipadas logo que Jacob Zuma for afastado do posto.
Na página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos de Inverno a decorrerem na Coreia do Sul. Vamos ver a contagem de medalhas e, como sempre em todos os Jogos Olímpicos, o debate é: o que é que vale mais, o número de medalhas de ouro ou o número total de medalhas? Isto porque, se formos pelo ouro, quem comanda é a Alemanha, tem 4 de ouro, 1 de bronze, portanto um total de 5. Holanda e Estados Unidos têm 2 medalhas de ouro, a Holanda tem também 2 de prata e 1 de bronze, para um total de 5, e Estados Unidos 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, para um total de 4 medalhas. Mas se formos à contagem total de medalhas, quem comanda é a Noruega, com 8. Mas só 1 de ouro, 4 de prata, 3 de bronze. Canadá tem 6 medalhas, sendo 1 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Na classificação também há algo fora de vulgar. Atletas que não têm país dão pelo nome de Atletas Olímpicos da Rússia. Isto é, não representam oficialmente a Rússia, que está proibida de participar devido ao escândalo de doping, mas pelo que ouvimos na delegação de Atletas Olímpicos da Rússia, há grande patriotismo e entusiasmo por países que não representam a Rússia, pois os Atletas Olímpicos da Rússia têm até agora 2 medalhas, uma de prata, uma de ouro. Vamos agora para a Europa, para o futebol, e começamos em Portugal, onde está tudo na mesma, porque os 3 primeiros ganharam. O Benfica foi ao campo do Portimonense ganhar por 3-1, Sporting jogou em casa, suou para bater o Farense por 2-0, 2 golos na segunda parte, o segundo já a terminar o jogo. Porto foi ao campo dos Chaves dar 4 sem resposta. Cabazada! O que é que isto significa? Pois significa que Porto comanda com mais 2 pontos que o Sporting e o Benfica, e tem menos um jogo. Porto, na quarta-feira, recebe o Liverpool para a Liga dos Campeões da Europa. É, este vai ser bom. Mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que para o jogo de ontem com o Chaves, pôs a sua melhor equipa em campo.
Eu não trabalho nem preparo a equipa a pensar naquilo que dizem, e muito menos a pensar em 2 jogos depois, ou no segundo jogo e não no próximo. Eu preparei este jogo metendo os 11 que eu pensava que eram os melhores para ganhar este jogo, e não a pensar no Liverpool, porque senão arriscaria a não ganhar este nem o quarta-feira.
Sérgio Conceição, do Porto. Na vizinha Espanha, Barcelona começa a dar sinais de estar em queda de forma. Segundo empate consecutivo, desta vez frente ao Getafe, 0 golos, depois do empate frente ao Espanhol a 1 golo. Barcelona, talvez a assinalar cansaço, uma equipa sem muita imaginação, muito previsível. Talvez devido ao facto de estar a disputar muitos jogos para todas as competições em que está envolvido. Atlético Madrid ganhou ao Málaga por 1-0, o que significa que o campeonato está mais aberto, mais competitivo. Barcelona continua no topo, com 7 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, 16 sobre o Valência, 17 sobre o Real Madrid, que, contudo, tem menos um jogo. Depois de uns meses de desastre, Real Madrid começa a encarrilhar na melhor altura. No sábado deu 5-2 ao Real Sociedade, com 3 golos de Ronaldo. Bom resultado para animar a equipa para o sensacional jogo desta semana para a Liga dos Campeões. Real Madrid recebe o Paris Saint-Germain do Neymar. Continuamos com o futebol europeu. Em Inglaterra, o campeão Chelsea joga hoje com o West Bromwich. Chelsea não tem estado bem. Esta é uma oportunidade para passar ao quarto lugar, ultrapassando o Tottenham e ficar a 1 ponto do terceiro, Liverpool, e a 3 pontos do segundo, Manchester United, que perdeu no fim de semana com Newcastle por 1-0. Manchester City, esse continua imparável. Deu cabazada. 5-1 ao Leicester. Tem agora 16 pontos de vantagem sobre o United, que está em segundo. Ninguém apanha os homens de Pepe Guardiola. Na Alemanha, uma situação quase idêntica. Bayern de Munique, no topo, tem 18 pontos de vantagem sobre o segundo, o Leipzig, 19 sobre o terceiro, o Borussia Dortmund. Em Itália, aí está tudo muito mais renhido. Napoli bateu o Lazio 4-1 e o Juventus foi ao campo do Fiorentina ganhar por 2-0. Napoli está no topo, mas só tem um pontito de vantagem sobre o Juventus. Basquetebol americano. Ontem um grande jogo em Boston entre os vice-campeões e o Boston, que até ontem comandava a Conferência Leste. Cleveland foi a Boston ganhar e ganhar bem, 121-99. Toronto aproveitou-se, foi a Charlotte ganhar 123-113 e está agora no topo da Conferência Leste, seguido do Boston e do Cleveland. Houston Rockets jogou em casa, bateu o Dallas 104-97, mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás dos campeões, o Golden State, que ontem não jogou.
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira é a terceira e última parte. Um grande abraço e uma ótima noite. Dia mais, Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos ondas curtas para todo o mundo, sequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 6 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser do Wagner Roberts. Temas do dia, continua a desconhecer-se o futuro de Jacob Zuma na África do Sul. Secretário de Estado Tillerson considera demasiado cedo para se falar do processo diplomático com a Coreia do Norte. 12 de fevereiro de 2018, hoje é segunda-feira, estaremos com o Top 10, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos agora até a Guiné-Bissau. O Bissau ainda em tempo de turbulência política. Analistas ouvidos pelo nosso correspondente Lassana Kassama dão eco à ideia de que a admissão de Artur Silva, nomeado na semana passada primeiro-ministro pelo presidente José Mário Vaz, é a única saída para a estabilização do país, depois de todos os signatários do acordo de Conakry terem recusado o convite para integrar o seu governo. Lassana.
Para o sociólogo e professor universitário Diamantino Lopes, o pedido de demissão vindo do chefe do governo, Artur Silva, seria uma retirada inteligente.
Parece-lhe agora uma retirada inteligente. Ele já fez a sua parte, seja na classe castrense como também na classe política. O conceito soldado aplica-se na mesma perspectiva. O soldado tem apenas que respeitar, cumprir a solicitação vinda do superior. Então, ele foi solicitado no momento que entende que o país necessita concurso de todos os seus atores e ele participa nessa perspectiva com o intuito de encontrar uma solução à crise política vigente no país. Acontece que não foi o caso. Agora, resta-lhe uma retirada inteligente.
E, em consequência, há quem defende que um eventual pedido de demissão de Artur Silva colocaria o presidente Jomaf numa posição algo complicada. Mas, para Diamantino Lopes, esta seria a saída mais desejada pelo chefe de Estado guineense. É que, no entender do analista, tudo o que o presidente da República quis, ao nomear Artur Silva, era para empurrar os seus aliados a aceitarem o acordo de Conakry, ou seja, a nomeação de Augusto Olivares ao posto de primeiro-ministro.
O conceito de acordo com Conakry pressupõe agora o respeito pelos dois nomes que restam, Augusto Olivares ou então Aladi Faria. Mas Augusto Olivares está melhor posicionado neste momento.
E perante o atual bloqueio político, quem também defende o regresso ao acordo de Conakry é o jurista Luís Betti.
O Presidente da República terá que ter a coragem de, entretanto, voltar para o acordo de Conakry, nomeando o primeiro-ministro de consenso, nesse caso o Olivares, procurando o consenso de uma outra parte que é o PRS dos 15, para aceitarem mais ou menos uma negociação com o Presidente da República. Terá que envolver as partes para, entretanto, aceitarem. Obviamente, estamos na beira das eleições e temos que ter um governo que terá a missão de preparar as eleições.
E a dissolução do Parlamento como sendo uma das saídas hipotéticas, na sua perspectiva, está fora de questão?
Já agora não defendo dissolução da Assembleia Nacional Popular, porque justamente, baseando-se na nossa Constituição e o regimento da Assembleia Nacional Popular, já aí o Presidente não tem condição já agora legal de poder dissolver a Assembleia Nacional e poder, entretanto, convocar eleições dentro do prazo de 90 dias.
Analistas guineenses advogam a admissão do novo Primeiro-Ministro e regresso ao acordo de Conakry. Lassima Kassama, Voz América em Bissau.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Passagem agora para a economia. Convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, começamos por falar das bolsas asiáticas que tiveram um pregão de aparente calma nesta segunda-feira, com os indicadores futuros das bolsas norte-americanas a mostrarem alguma recuperação. Embora os investidores globais ainda estivessem preocupados com a inflação nos Estados Unidos após a forte venda da semana passada, o índice que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen subiu 1,9%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,76%. O Estado angolano vai gastar mais de 700 mil euros para monitorizar externamente a execução de dois planos governamentais com várias medidas fiscais. Em causa, a necessidade de boa implementação das ações do Ministério das Finanças no plano intercalar do Executivo há 6 meses, aprovado no final de outubro, e no plano de estabilização macroeconómica para 2018. Ainda em Angola, o governo aprovou a contratação de um financiamento de 75 milhões de dólares junto de um banco sul-africano para cobrir o déficit no investimento do aproveitamento hidroelétrico de Lauca, a maior barragem do país. Este contrato de financiamento junta-se a outros dois do género noticiados para o mesmo efeito em janeiro. A moeda moçambicana manteve na última semana uma cotação estável face ao euro, mas voltou a desvalorizar-se em relação ao dólar, segundo as taxas de câmbio médias de referência do Banco Central. Durante a última semana, a moeda foi comprada a 60,31 meticais, 48 centavos de meticais mais caro do que na semana anterior. A média diária de cotação de compra do dólar americano variou entre 60,24 e 60,36 meticais. A taxa de desemprego no conjunto da OCDE desceu para 5,5% em dezembro, menos uma décima do que em novembro, pela primeira vez desde 2008, abaixo do nível pré-crise. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico sublinha num comunicado que o número de desempregados nos 35 Estados-membros no final de 2017 era de 34,8 milhões de pessoas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones. Mayra de La Saleta, Ana Guedes. Do outro lado temos Dan Brown a pôr a música.
Anda, ouvi dizer que há boas notícias para o rap.
Exatamente. Germain Dupri foi indicado para o Passeio da Fama dos Compositores, mas ele é só o segundo rapper a ser conhecido com esta prestigiosa honra. E quem foi o primeiro?
Primeiro foi Jay-Z, ele fez história, não é? Exatamente, por ter sido o primeiro.
Exatamente, o primeiro a entrar no Passeio da Fama dos Compositores. Dupri é coautor de uma série de músicas de sucesso como We Belong Together, da Mariah Carey, Burn, do Usher e The First Nine.
O rapper de Atlanta também tem uma produtora, a Soso Def, e lançou para o mercado Jagged Edge, Criss Cross, Bow Wow, Xscape e muitos outros.
Em sua honra, vamos ouvir Welcome to Atlantis com a participação de Ludacris.
Yeah. Welcome to Atlanta, hammers and bows, back to the mackin' and the clothes, adolescents packing a knock on the door.
Who is it?
I would happen to know, the one with the flow.
Who did?
It was me, I suppose. They D in the rolls, and looters in the cut supreme, skating down old net, tucked and lean. I clean, as a matter of fact, I the team, no blood on the sneaks, gotta keep it so my kicks is clean. I get the cream, cops see me flick my beans, I'm allergic to doctor cry and a histamine. Oink, oink, pig, pig, do away with the pork, only silver I need a steak knife and a did you forget the manners? I'm Bruce with banners. Ludacris.
Welcome to Atlanta. Exatamente, bem-vindos a Atlanta. Podia ser bem-vindos aqui a Washington, mas é Atlanta. E já que estamos a falar uma área de clássicos, quem é que não se lembra das Spice Girls?
As 5 integrantes confirmaram a volta do grupo na semana passada através de uma nota oficial divulgada à imprensa.
Parece que há novas ideias e oportunidades para, para o regresso das Spice Girls. Mel C, Mel B, Jerry, Victoria Beckham e Emma. Elas podem nos surpreender futuramente. Oh, Mayra, eu acho que não, mas pronto. Mas enquanto isso não acontece, vamos ouvir um dos seus maiores sucessos, que se chama
Wanna Be. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want. Ana, o que é que acha que vai ser o novo êxito das Spice Girls? O que é que poderá ser?
Eu acho que não vai ser nenhum, porque eu acho que a Victoria Beckham tem um bocadinho mais de juízo que todas as outras.
Será que elas podem ser Spice Girls sem Victoria?
Absolutamente não. Não, Victoria Beckham é de facto o coração deste grupo. Ou pelo menos neste momento. Yeah. Na altura não. Agora
é. Sim,
agora
sim. Na altura também não me lembro dela ser assim mais poderosa. Acho que as duas Mels eram.
As duas Mels, exatamente. Exatamente. Mas depois disso, depois delas terem afastado umas das outras, né, cada uma a seguir a sua carreira, Victoria Beckham foi a única que ficou. As outras às vezes apareciam assim por notícias assim pouco positivas, mas pronto. Beckham é que é a mulher. Yeah.
Vamos lá, estamos a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Uma das músicas de maior sucesso de Katy Perry, I Kiss the Girl, chegou a ocupar o primeiro lugar do Top 10 do Top americano dos singles. E passados 10 anos do lançamento desse hit, Katy disse que se pudesse mudaria a letra, Ana.
Segundo ela, a faixa contém alguns estereótipos. Ela lembrou que em 2008 a bissexualidade não era tão falada na época e nessa altura ela foi criticada pela compositora e cantora da banda Gossip de que a música I Kiss a Girl era ofensiva para a cultura gay.
E será que nós vamos ter uma nova versão de I Kiss a Girl? Enquanto não temos, vamos à original. Outra mulher da música que já foi muito criticada, mas que hoje é essencialmente admirada, é Lady Gaga.
Lady Gaga, que cancelou a sua digressão mundial, Joanne, devido a fortes dores. A cantora usou Twitter para pedir desculpa aos fãs, dizendo que está a colocar o seu bem-estar primeiro. No início do ano passado, Gaga cancelou a sua digressão pela Europa e a sua participação no Rock in Rio, no Brasil, devido a uma dor crónica. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons.
need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I stop breathing but completely aware.
Million Reasons de Lady Gaga. E há outra pessoa a quem nós temos que dar os parabéns antes de irmos ao Top 10.
Exatamente, eu espero que alguém conheça. Travis Scott e Kylie Jenner tiveram bebê. A gente diz o quê? Parabéns, não é?
É, parabéns então, papai.
Ele é rapper, modelo, não é? Ela é uma socialite, não é?
E é uma guru da maquilhagem.
Exatamente, faz dinheiro que se afarta. Low-key at the night show, so don't you open up that window, don't you let out the antidote, yeah, party on a Sunday, do it all again on Monday, spend the check on a weekend, I might do it all again, let's watch you. E na tabela do Top 10 americano da Voz da América, vamos agora falar de Drake. Vamos ouvir Bruno Mars e Cardi B e o que eles prometem fazer este ano.
Mas antes de falarmos de todos eles, vale a pena ver o décimo lugar, que é de Jeezy, com a colaboração de A$AP Rocky e Cardi B, com o tema No Limit. Shopping, that means popping, always popping, hella popping, she's a popper, homie, hopping, ain't no stopping, album chopping, got the city on fire, flying on me like she tired, I'ma have to. E em nono lugar do Top 10 americano da Voz da América continua a Sandra dos Imagine Dragons. O grupo está em digressão para a Europa em fevereiro e em março, segue para a América Latina com Rio de Janeiro e São Paulo na agenda. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. O oitavo lugar do Top 10 americano é de Dua Lipa. Ela está entre os nomeados para os prémios britânicos LGBT, ao lado de Frank Ocean e Harry Styles. Vamos ouvir New Rules.
E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com.
E a Voa também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
E aceitamos sugestões, não esqueçam, músicas, através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584.
A sétima posição é do bom samaritano Drake.
Drake está numa fase de dar sem olhar a quem. Também pode voltar por aqui para nós, para Washington, que a gente não diz que não. Mas então vamos ouvir Diplomatic Immunity, que está em sétimo lugar. Gas off journalistic, come at me and all you'll get is the ballistic report. Booked a private room at Wally's, waited twists in the court. I got multicolored rings like the Olympics, of course. At award shows, cutting through the tension, of course. Girls hugging me, they're asking me what scent that is, boy. I be walking around the sticks like I invented it, boy. Yeah. Who am I, the do or die? The one with the fewest lies and the truest ties. They try to compare us, but...
Em sexto lugar está Halsey com Bad at Love. A sua atuação na gala M5 em Nova York deixou toda a gente boquiaberta e, para cereja em cima do bolo, Halsey vai ser a nova cara dos cosméticos da Yves Saint Laurent. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe that we might.
meant to be. But jealousy, 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 jealousy get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad in love. But you can't blame me for trying. You know I'll be lying.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, o endereço é www.voaportugues.com.
www.voaportugues.com e também estamos no Facebook, Instagram e Twitter.
Basta escrever Voa Português, tudo junto.
Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584. Vamos ao quinto lugar, Ana.
Quinta posição é da música Phineas, Bruno Mars com Cardi B. A Bruno anunciou recentemente no Twitter que Cardi B vai juntar-se à digressão 24K Magic para virar palcos do avesso a cantar Phineas. Vamos lá ver se viramos também o seu. Phineas.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
E na quarta posição continua Post Malone com Rockstar. O rapper estava destinado à fama quando era miúdo. Atenção que ele tem apenas 22 anos, claro. Ainda é muito novinho. Os seus colegas de escola elegeram no aluno com mais potencial para se tornar famoso. E não se enganaram. Call up on the and show up, man, them that's got ties. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata.
O terceiro lugar é de Camila Cabello com Havana. Sobre ela só temos a dizer que há rumores de que está de namoro com outro cantor, o Shawn Mendes.
É só para me tirar as ideias e as ilusões. Perfect Ed Sheeran e Beyoncé continuam em segundo lugar. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling.
Despedindo-nos com o primeiro lugar, o homem do momento é Drake e o seu plano de Deus, God's Plan. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado pela Ana Guedes, Mayra de La Salette e o DJ Dan Brown. Até a semana. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story that was different with me. God's plan. God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Like, no. I finesse down Western Road.
Uma hora e 23 minutos, 10 segundos aqui na cidade de Washington. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 12 de fevereiro de 2018. Um correspondente presidencial da emissora estatal SABC na África do Sul informou que Jacob Zuma concordara em renunciar como chefe de Estado, citando fontes, embora o porta-voz de Zuma tenha dito que isso não passava de uma notícia falsa. O jornalista citou fontes da presidência, mas não forneceu mais detalhes. Frente à pressão de vários sectores, o partido poderá pedir a Zuma que se afaste voluntariamente do poder, avançando o ANC com eleições antecipadas. O caso recuse fazer, poderá propor uma moção de censura no Parlamento. Rex Tillerson, o secretário de Estado norte-americano, considerou-os demasiado cedo para se subfalar de um processo diplomático com a Coreia do Norte. Ao falar à imprensa no Egito, Ellison fez o comentário em relação à afirmação do vice-presidente Mike Pence, que ontem, em conversa com o Washington Post, admitiu que os Estados Unidos e a Coreia do Sul acertaram termos de um engajamento diplomático maior com os norte-coreanos. O chefe da diplomacia norte-americana reiterou que o Washington tem vindo a dizer que cabe a Pyongyang decidir se está disposto a negociar e que sabe as condições necessárias para tal. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson reuniu-se hoje com o seu homólogo egípcio, a quem expressou o contínuo apoio dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo e, em especial, contra o grupo do Estado Islâmico. Numa conferência de imprensa conjunta no final da reunião, no Cairo, Tillerson assegurou que os Estados Unidos estão ao lado do Egito na luta antiterrorista, tanto naquele país como em todo o Médio Oriente, para alcançar a estabilidade na zona. No Kuwait, Tillerson vai assistir à Conferência Internacional de Doadores para a Reconstrução do Iraque e participará numa reunião de ministros de coligação internacional contra o Estado Islâmico. A viagem do secretário de Estado norte-americano ao Médio Oriente inclui também visitas à Jordânia, Líbano e Turquia. A antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, é a quinta vencedora do Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana, anunciou a Fundação Mo Ibrahim. O presidente do Comitê do Prémio, Salim Ahmed Salim, justificou a decisão ao dizer que Ellen Johnson Sirleaf assumiu o comando da Libéria após o país ter sido completamente destruído pela Guerra Civil e conduziu um processo de reconciliação concentrado na construção da unidade nacional e de fortes instituições democráticas. Ellen Johnson Sirleaf foi presidente entre 2006 e 2017 e protagonizou a primeira transferência de poder pacífica no país em 70 anos, ao entregar ao presidente e antigo jogador de futebol Jorge Weah, vencedor das eleições. O vice-diretor da organização não-governamental Oxfam pediu a demissão hoje por revelação de escândalos.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Com as condições económicas e políticas a deteriorar na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro virou a atenção para os dirigentes católicos que têm levantado as suas vozes contra a miséria em que o governo corrupto de Maduro lançou o povo venezuelano. Maduro apelou uma investigação dos clérigos que têm sido críticos do governo, sugerindo que podem ser responsáveis de crime ao abrigo da legislação aprovada em novembro para ilegítima Assembleia Nacional Constituinte, elaborada quase exclusivamente pelos apoiantes do presidente Maduro. Entre outras medidas, a denominada Lei Constitucional contra o Ódio, a Coexistência e a Tolerância pune os que transmitem mensagens de ódio em emissões e nos mídias sociais, com penas que vão até 30 anos de cadeia, os elementos das organizações políticas que exponham ódio e devem ser expulsos. A Human Rights Watch escreve a lei como uma clara ameaça contra a liberdade de expressão. A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos considera que pode desencadear forte intimidação incompatível com uma sociedade democrática. O uso da lei como uma arma contra os dirigentes religiosos venezuelanos é a mais recente tentativa para silenciar qualquer oposição ao regime. Maduro, alegadamente, refere-se aos clérigos católicos que os mídias dizem incluir os bispos Vítorio de Basabe e António Castilho como demónios. Afirmou igualmente que a Igreja Católica venezuelana está cheia de mal, de veneno, ódio, perversão e mentira. Em 2017, os bispos venezuelanos criticaram o desmantelar da ordem constitucional no país e condenaram as eleições convocadas recentemente, que Maduro insiste devem ocorrer em abril. A representante dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Nikki Haley, denunciou o apelo de Maduro no sentido da investigação criminal de dois bispos católicos que falaram contra a fome e a corrupção ao abrigo da denominada lei anti-ódio. Numa declaração, ela referiu que o reino de Maduro de violência, repressão, corrupção e bancarrota continua a castigar a população da Venezuela. Ao avisar os agentes religiosos que promovem a paz e fornecem esperança aos crentes, o regime continua a demonstrar que deseja apenas de preservar o seu poder e não lhe interessa os direitos humanos e o bem-estar dos seus cidadãos. Continuamos a referir a embaixadora Ale a apoiar o povo venezuelano na batalha para restaurar a democracia face a um ditador brutal. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2018, chega agora ao fim.
Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos. Muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.